Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma Cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos.
Esta semana saíram as nomeações aos Oscars e um dos filmes que tem algumas nomeações e que fomos ver ao cinema esta semana é o The Lost Daughter, A Filha Perdida. Na altura só fomos ver o filme por uma razão muito válida, mas uma razão chamada Olivia Colman.
Só por uma razão.
É que ultimamente tudo o que a Olivia Colman faz, nós vamos ver, e mais uma vez ela não desiludiu, e por isso esta semana vamos falar do filme A Filha Perdida. O filme é realizado por Maggie Gyllenhaal, que já tem uma carreira sólida como atriz, mas é a primeira vez que realiza uma longa-metragem, e o filme já tem 3 nomeações, a primeira vez que ela realizou uma longa-metragem já está nomeada aos Oscars. A atriz principal está nomeada, claro, Olivia Colman, a atriz secundária está nomeada, Jessie Buckley, e a Maggie Gyllenhaal está nomeada para melhor argumento adaptado. Uma coisa ridícula acerca deste filme é que os outros países podem vê-lo na Netflix, mas nós não, nós temos que ir ao cinema. Porquê?
Não sei. Olha, é engraçado. Nem sabes tu, nem sei eu.
Já não morremos hoje.
Exato, nem casamos amanhã. Mas mais coisas sobre este filme. Então, foi adaptado de um livro da escritora italiana Elena Ferrante. E uma das curiosidades desta autora é que ninguém sabe quem ela é. A sua identidade é mantida em segredo, ela optou pelo anonimato para poder escrever com mais liberdade e também para que a recepção dos seus livros não seja influenciada pela sua imagem pública, o que pelos vistos está a resultar, diga-se de passagem. A autora concede poucas entrevistas e as poucas que dá são enviadas por escrito e intermediadas pelas suas editoras italianas. É autora também de vários livros, alguns já adaptados para filme ou série, como é o caso de Uma Amiga Genial, que já está na HBO. Mas vamos lá então aqui à sinopse para explicar um bocadinho melhor o que podemos ver neste filme. O filme acompanha uma professora universitária, Leda Caruso, dona de si mesma, vai sozinha de férias para a ilha grega de Spetses. Um dia conhece uma jovem mãe, à beira de um ataque de nervos, o que imediatamente faz ecoar em Leda os seus tempos atribulados como jovem mãe. Ao longo do filme, as férias à beira-mar de Leda vão se tornar contra a sua vontade, num duro confronto com o passado. Um passado este que é marcado pela dedicação à carreira entre detrimento, assim é que se diz, detrimento da família. O filme não tem como objetivo mostrar se Leda é ou não uma boa mãe, fala-nos sobre a impossibilidade de haver mães perfeitas, eu acho que este é o grande objetivo do filme, e é um retrato incomum das emoções contraditórias que muitas mães sentem e também escondem, ou seja, é um filme estimulante também sobre o conceito da maternidade.
Muito bem.
É, gostaste?
Gostei.
Então, ora, aqui está um filme que, em primeiro lugar, podemos dizer que não agrada a gregos e a troianos. Não sei se tu reparaste ou se és desta opinião, mas eu, depois de muito ler e pesquisar pelo filme, percebi que não se chega a um consenso, não é? Há aqueles que adoram e há aqueles que não vou dizer que odeiam, mas também estão longe de gostar, não é?
Não, é um filme que não é para toda a gente.
Exatamente, é um filme que não é para toda a gente. Uma coisa curiosa, ou talvez não fui, ou talvez fui eu que pesquisei pouco, pronto, é que normalmente muitas das críticas vêm de homens e pronto, e uma ou outra mulher. Mas na minha opinião isto não é um filme apenas para mulheres, apesar de ser um filme que aborda o tema da maternidade, onde a mulher assume que não se sente preparada para ser mãe, que tem sonhos e ambições e que ficam então pendurados, vamos dizer, devido à maternidade, acho que é um bom filme para toda a gente, para nos pôr a pensar. E vi também muita gente a dizer que o filme é lento, mas eu não concordo. Utilizando aqui a gíria futebolística, vamos dizer que o filme é um falso lento. Nós estamos ali agarrados, parece que a jogada não acaba, não é que vai com o travão puxado, mas depois chega à área e faz golo e nós pensamos, porra, os outros deviam ir a andar atrás dele, não é? Mas não, era só um falso lento. Este filme é assim. Porque apesar de ser feito com a sua calma, ficamos sempre a pensar, será que lhe vai acontecer alguma coisa? Será que vão descobrir? Se descobrirem, será que vão fazer alguma coisa? As filhas, os homens, vai se envolver? Não se vai envolver? O que é que vai acontecer? E assim o filme leva-nos até ao fim. Para terminar, temos duas atrizes nomeadas aos Oscars, já a divina Olivia Colman, como tu já falaste muito bem, muitas vezes dela, durante este podcast, e a futura bota de ouro, Jessie Buckley. E dividem o papel e também fazem isto muito bem. E pronto, vale a pena dar um olhinho, não estar na Netflix, mas olha, vão comer umas pipocas e levantar o rabo desses fás, hein? Bora lá.
Por acaso achei engraçado aquilo que tu disseste do filme não agradar a toda a gente. É verdade, não vai agradar a toda a gente, porque tem um ritmo um bocadinho mais... Lá está, não é lento, mas a nível de ação, de coisas a acontecer, sem ser interiormente, não acontece assim tanta coisa e há pessoal que pode achar uma seca. Eu gosto, porque fala de algo importante.
Mas muitas vezes estamos ali na cadeira do cinema e ficamos agarrados quase à cadeira, tipo, ui, será que isto vai acontecer? Ui, o que é que vai acontecer?
Eu fiquei.
E ficamos intrigados com certas coisas que acontecem, eu acho que é isso que também nos agarra ao filme, e essa é a parte gira.
Sim, para além do tema, eu acho que é bom falar da maternidade, não no sentido, porque hoje em dia então toda a gente com os filhos é super protetor, não é? E há aquela utopia de que nós temos de estar sempre com super atenção aos nossos filhos e vamos estar sempre com muita atenção 100% do tempo que estamos com eles e é impossível, só que é difícil de admitir que nós nem sempre temos paciência para aturar aquilo tudo a toda a hora. E acho engraçado o filme dizer isso que se calhar muitas mães pensam e que provavelmente eu também vou pensar no futuro, que é não dá para ter sempre paciência a toda a hora e depois sentimos-nos culpadas por não termos paciência, e o mesmo deve acontecer com os pais. E acho engraçado.
É uma aprendizagem, não é? Maternidade ou paternidade é uma aprendizagem.
Sim, mas as pessoas não falam muito sobre isso, sobre não, às vezes não dá para estar sempre com atenção ao teu filho, não dá. Tipo, são chatos, mas é difícil e as pessoas não falam muito sobre essa questão de não quer dizer que sejas boa ou má mãe, és só uma pessoa que também tem os seus sonhos e também não tem que abdicar de tudo. Nós temos aquela noção de que, ah, então se és mãe tens de abdicar de tudo. Pá, não tens, mãe é mais uma das coisas daquilo que tu és. E pronto, acho bom o filme abordar também esse lado mais negro que nós não gostamos de falar sobre ser mãe. Como é que o filme surgiu? Então, a Maggie Gyllenhaal, a realizadora, queria adaptar outro livro da Elena Ferrante. Ao início não era este, mas já havia uma produtora italiana que comprou os direitos desse tal livro e então a agente da Elena Ferrante sugeriu-lhe este, o The Lost Daughter. A Maggie Gyllenhaal gostou tanto que então decidiu escrever um e-mail à autora a pedir os direitos e ela disse que dava os direitos com uma condição, que tinha de ser ela, ou seja, a Maggie Gyllenhaal, a realizar o filme, e se não fosse ela o contrato ficava sem efeito. Então, a Maggie adaptou o guião, mudou algumas coisas, incluindo o final, mas a Elena gostou e deu luz verde para avançar com o filme. Aliás, é engraçado porque dizem que ela mandava e-mails diariamente ao realizador da série A Amiga Genial, mas a Maggie Gyllenhaal deu-lhe asas para voar e deu-lhe o voto de confiança e após uma nota ou duas disse-lhe para ela fazer o filme à sua maneira. É engraçado com o realizador da série, ela está ali diariamente a chatear o homem, mas com a Maggie deixou-a estar à vontade. Aliás, a Maggie até fala de que meteu muitas suas experiências pessoais como mãe no filme.
Com a aprovação da autora, seguiu então para a escolha do elenco. A primeira pessoa a ser abordada foi Olivia Colman. Quando a atriz disse que sim, perguntou-lhe então: e quem é que tens mais para o elenco? Ao que a Maggie respondeu: ninguém. Então, isto tudo aconteceu no meio de um restaurante e até hoje elas duas continuam a discutir sobre quem é quem mudou quem. Sim, ficaram as duas bêbadas no meio desta discussão. Mas bebedeiras à parte, Olivia Colman ainda teve lucidez para sugerir à atriz Jessie Buckley, onde disse que para ela era uma atriz incrível. A jovem realizadora, neste caso a Maggie, não a conhecia, mas foi ver então um dos últimos filmes que Buckley tinha feito e assim escolheu a atriz que ia interpretar a jovem Leda.
E a Dakota Johnson, foi ao contrário, foi ela que foi ter com a Maggie, foi pedir-lhe para almoçarem, ela disse que tinha lido o guião e que adorava e gostava muito de entrar no filme. A Maggie disse que sim e a Dakota até desistiu do filme que ia fazer só para poder fazer este filme com ela.
E já agora, para quem não está a ver quem é esta Dakota Johnson, ela é a atriz que fez o filme 50 Sombras de Grey. Se fores como eu, ficas na mesma, visto que eu nunca vi este filme, mas...
Já vi.
Tu já viste, malandreca.
Não perdes muito.
Mas já agora então, aproveito para dizer que ela é filha da atriz Melanie Griffith e é a sua avó é Tippi Hedren, a icónica atriz do filme The Birds, de Hitchcock, e ambas são vencedoras de Oscar. Pressão da Dakota? Não, nada.
O Paul Mescal tinha feito o casting e a Maggie adorou e ele fez o casting mesmo antes de ela ver o Normal People, por isso ela já o adorava, então depois de ver a série Normal People deve ter ficado: uau, escolhi mesmo o ator certo.
Tenho mesmo olho para isto. Pronto, claro que nós não sabemos as histórias de todos ou de como é que todos os atores foram escolhidos, mas sabemos pelo menos de mais um, que é o Peter Sarsgaard. A Maggie é casada com ele, estão juntos desde 2002 e pensou: o meu marido é a pessoa certa para fazer o professor universitário. Só que depois lembrou-se que esse professor podia vir a fazer várias cenas de sexo durante o filme e aí já não achou, ou já não tinha tanta a certeza se o marido era a pessoa certa. Começou então a pensar noutros atores, mas depois pensou para com os seus botões, vamos dizer assim: estou com o meu marido há muito tempo, já passámos por muita coisa, sei que ele me ama, ele é incrível, por isso vamos lá avançar. Ele admite que no fim teve alguns ciúmes ao gravar as cenas, mas que tanto para ela como para o marido dele já gravaram tantas cenas de sexo que o problema não ia ser por aí.
Duas curiosidades sobre o Peter Sarsgaard é que a participação dele foi tudo gravado em 3 dias e outra coisa que eu achei muito engraçada é que ele, assim, à pressão, não é? Eu vou ser um professor universitário, tenho que ser uma pessoa culta, vou-me preparar para esta personagem, e então à pressão decidiu ouvir o audiolivro da Ana Karenina. Quem é que fazia a voz, ou seja, narrava o livro? A mulher dele. E eu acho muito querido da parte dele, tendo em conta que já estão juntos há tanto tempo, ele ainda ter paciência para ouvir a voz da mulher a narrar um livro de 700 páginas.
Mas são esses pormenores que dão confiança à mulher para o escolher para um papel destes, não é? Ele ainda tem vontade de ouvir a voz da mulher e tudo mais. É como eu, chego a casa e vou ouvir os nossos podcasts todos passados para te ouvir quando tu não estás.
Até passas à frente quando tu falas, não é?
Até passa à frente quando eu falo, exatamente. Conheces-me tão bem.
Ah, eu vou gravar a Ana Karenina só para tu ouvires. Aqui, pelo que eu percebi de uma data de entrevistas que estive a ouvir, é que toda a gente adorou trabalhar com a Maggie Gyllenhaal e o filme resultou muito bem, porque ela, vais ficar muito orgulhoso desta comparação que eu vou fazer, ela é uma espécie de Rubén Amorim.
Ui. A ver.
Não, no sentido que o Rubén Amorim é um bom treinador, segundo dizem, porque até há muito pouco tempo foi jogador e compreende muito bem o que os jogadores estão a passar e por isso é que os treina tão bem. E a Maggie Gyllenhaal é mais ou menos a mesma coisa. Como é atriz, consegue perceber muito bem o que é que os atores estão a passar e quando está a falar com eles, as pessoas sentem-se todas muito mais seguras e muito mais disponíveis para lançar ideias. E, por exemplo, isto leva-me a uma curiosidade. Para quem viu o filme, há uma música que é o Peel It Like a Snake. Foram as atrizes, as duas crianças e a Jessie Buckley que inventaram essa canção. Para quem ainda não viu, depois, quando vir, vai
assim, reconhecer.
Exatamente, vai reconhecer qual é a canção. Mas o Peel It Like a Snake foi uma sugestão das muitas sugestões que os atores trouxeram para o filme, porque a Maggie Gyllenhaal sabe que um bom ator quer ser ouvido.
No início, ou no livro, esta história passa-se em Itália, mas a Maggie adaptou a história para acontecer no Maine, nos Estados Unidos da América, mas depois chegou uma coisa chamada pandemia e tiveram de procurar outro sítio e depois de dar então a volta ao mundo escolheram a Grécia. Aliás, todo o filme é gravado na Grécia, até as cenas que acontecem nos Estados Unidos da América acabaram por ser gravadas na Grécia. Aquilo ficou ali uma espécie de bolha. Uma das coisas que agora também está muito na moda é as coordenadoras de intimidade, e ainda bem que estão, diga-se de passagem. Mas neste caso a Maggie já fez tantas cenas de sexo, ela diz que está farta de fazer cenas de sexo, que achou que tinha experiência suficiente para ajudar os atores nestas cenas e achou que não valia a pena então ter coordenadores de intimidade. Além disso, ela deixava aos atores escolher o que queriam ou não fazer. Se um ator não se sentisse confortável, a cena não avançava e ponto final. Ao outro ponto de vista, era um teste para a atriz que contracenava com o marido, não é? Vai estar toda nua em cima do meu marido, aceitas fazer a cena? Tens a certeza que queres fazer a cena? Estou a brincar, a Maggie tem a arte de ser muito fofinha, de certeza correu tudo bem.
Ela deve ser. Não, é melhor fazeres vestida, está tudo bem, não é preciso.
Sim.
Não é preciso.
Não é preciso.
Vamos passar à frente, se calhar nem é preciso gravar cenas.
Não.
Se calhar nem há sexo neste filme.
É isso, corta-se.
Uma coisa engraçada é que, pelo que percebi também das entrevistas, o pessoal deu-se todo muito bem na ilha, porque como estávamos no meio da pandemia, não havia turistas na ilha, só havia mesmo as pessoas que viviam lá, que acabavam por ser figurantes de várias cenas do filme. Então toda a gente ficou a conhecer os atores e todas as noites havia festa, segundo dizem, na varanda da Olivia Colman. A seguir às gravações era o sítio onde toda a gente se encontrava para beber. E pelo que percebi foi quase todas as noites.
Nem iam tomar banho nem nada. Era logo para a varanda da Olivia Colman.
Depois saltavam de cuecas e sutiã para o mar.
Que ramboia.
Eu sei que eles adoravam a Maggie Gyllenhaal. Trouxe-nos para aqui, para a ilha. Maravilha.
Aliás, eles davam-se tão bem que a Olivia Colman disse que fez a primeira tatuagem durante este filme e a tatuadora foi a Dakota Johnson. É, por vistos, ela também é tatuadora. Não, não é bem tatuadora. Ou seja, ali depois de um festival onde elas estiveram, já agora voltando atrás, a Olivia Colman diz que fez esta tatuagem porque ficou completamente seduzida pela pessoa linda que é a Dakota Johnson e queria que ela a achasse cool, ou depois disse que foi talvez uma crise de meia-idade, mas o que se diz é que a Dakota Johnson acabou por sugerir que a Olivia Colman fizesse uma tatuagem caseira, usando aquelas agulhas para tatuar, para aplicar tinta na pele.
Dura 5 a 10 anos, fica para toda a vida.
Eu conheço uma pessoa que tem uma coisa dessas. Por acaso já vi uma vez. Mas pronto, vamos avançar. Mas pronto, é uma curiosidade, ela fez uma tatuagem. A primeira tatuagem da Olivia Colman foi feita por Dakota Johnson. Era esta a curiosidade que queríamos contar.
Última curiosidade do filme é que elas queriam muito ter a música do Bon Jovi, Living on a Prayer, só que o orçamento estava apertado para comprar os direitos de autor da música. Então a Maggie Gyllenhaal escreveu uma carta a pedir ao Bon Jovi os direitos da música e a dizer que a Olivia Colman ia estar a dançar e a cantar ao som desta música. Ele gostou tanto disso que, pronto, cedeu os direitos e temos lá a música e podem ver a Olivia Colman a dançar. Para terminar, vamos então falar um bocadinho só do percurso da Maggie Gyllenhaal, porque já falámos da Olivia Colman, já falámos do Paul Mescal, por isso acho que o que fazia mais sentido é mesmo falar da Maggie Gyllenhaal, que é irmã do ator Jake Gyllenhaal, se ainda não tinham chegado lá, é filha do realizador Stephen Gyllenhaal, nomeado aos Emmys, e da argumentista Naomi Gyllenhaal, que foi nomeada ao Oscar e vencedora de um Globo de Ouro, por isso, no pressure, ela não... Não tinha que fazer nada com esta família.
Mas é que ela se tolou tão bem com a Dakota Johnson, não é? Estão as duas nessa pressão.
Nessa pressão horrível, meu Deus. Ela começou o trabalho de atriz a fazer personagens que só tinham uma fala nos filmes do pai. Depois foi estudar teatro, literatura e religiões orientais. E o primeiro filme que lhe deu mais visibilidade foi o Donnie Darko, onde ela fazia de irmã da personagem do Jake Gyllenhaal. Claro que ela foi fazer o casting e era um match porque tinha de fazer de irmãos e tinham lá a química toda. Mais tarde fez o Secretary, em 2002, e foi aí que a carreira dela começou a explodir. Foi então nomeada ao Globo de Ouro. Depois consegue a segunda nomeação ao Globo de Ouro em 2006, com o filme Cherry Baby. E depois entra no filme The Dark Knight, do Christopher Nolan. Mais tarde faz o Crazy Hearts, onde é nomeada ao Oscar de Melhor Atriz Secundária. E em 2014, aliás, faz a série de Honorable Woman. E a última série que fez foi o The Deuce, que podem ver na HBO. Claro que isto foi um resumo muito rápido, ela fez muita coisa no meio, fez teatro, fez muitos outros filmes, mas pronto, estes são assim...
Há uma curiosidade gira que eu encontrei, porque durante o filme Histeria, que conta a história da invenção dos vibradores que ela fazia, ela recebeu vários vibradores como oferta, e como diz que só precisa de um ou dois, chega para ela, estavam um ou dois, os outros vêm mostrando para as amigas por cerca de 6 meses para não perder a sua coleção. Tipo, estavam lá 6 meses e um, pois anda cá a levar a casa.
Fica registado.
Exato, está aqui, pois eu mando uma mensagem para vir devolver.
E agora, a convite da Netflix, ela fez a primeira curta em casa com o marido, foi durante o confinamento. A curta chama-se Penélope e ela meteu o marido a fazer amor com uma árvore. E desde aí o marido nunca mais conseguiu olhar para a árvore de outra maneira.
Ok. Ela tem sempre vontade de meter o marido a fazer amor com qualquer coisa nos filmes dela, que estranho. Mas pronto.
Última curiosidade dela é que ela só descobriu o nome verdadeiro aos 35 anos. Vou contar esta história então. Ela e os pais achavam que ela se chamava Margaret, mas aos 35 anos ela precisou da certidão de nascimento para fazer não sei o quê e percebeu que em vez de estar escrito Margaret, está escrito Margalite. Portanto, o nome dela é Margalite.
Eu não percebo bem esta história, mas...
Os pais também dizem que não sabem como é que aquilo aconteceu. Não sei se estavam mocados quando foram registá-la, não sei.
Ninguém sabe.
Mas ficou lá Margalite.
E ela descobriu aos 35 anos também. Ninguém sabe bem como. Mas é uma história para contar. Que giro. E este é o nosso episódio sobre o filme A Filha Perdida. Se gostarem, podem partilhar depois com os vossos amigos. Estamos disponíveis aqui na NIT FM, no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Obrigado por nos ouvirem.
Uma grande beijoca. E até para a semana.